Agora, na Rádio CNM, entrevista.
Aqui pela Rádio CNM, um relato do prefeito Charles Gomes, lá do município do Vale do Paraíso, na distante Rondônia. Saúde 15%, como manda a Constituição. O senhor deve estar gastando mais que isso.
Com certeza. A gente gasta quase o dobro, praticamente, em saúde. Agora, nós temos que ter um cuidado. Nós somos gestores. Eu tive a alegria e o privilégio de estar novamente prefeito. Esse é o terceiro mandato. E a gente sempre se preocupa em querer fazer, resolver todos os problemas da saúde do nosso município. A gente não consegue. Em lugar do mundo, você vai conseguir fazer isso.
Um por vez é melhor, né?
Ainda mais porque o recurso que a gente recebe por parte do governo federal sempre foi insuficiente. São recursos que a gente sabe quanto que custa, quanto que o governo repassa por uma consulta médica, por um exame. São valores irrisórios, né? A gente tem que ter uma boa gestão, tem que procurar economizar o máximo, e isso a gente já começa através da lei de licitação, né? Que a gente obedece a 866 e sempre procurando fazer o pregão eletrônico. Então, embora é um transtorno para a administração pública, porque quando você adota o pregão eletrônico, você acaba, como eu fiz o ano passado, instaurando um processo de aquisição de medicamentos, e tivemos aí vencedores dos certames em quase toda parte do Brasil, desde lá da região lá de Recife, do Rio Grande do Sul, do Goiás, de São Paulo, enfim, de vários estados. Tem um lado bom da economicidade, mas isso acaba dificultando um pouco. Mas a gente, se planejando melhor, a gente consegue superar essas dificuldades.
O senhor tem quantos habitantes lá no seu município?
O nosso município deu uma encolhida, né? Então, hoje nós estamos, eu já fui prefeito dele quando tínhamos quase 12 mil habitantes, e hoje nós estamos com 8.260 e poucos habitantes.
E os repasses do governo federal, com os tais dos convênios, aquele que os prefeitos se enamoram, acabam assinando e a verba não vai, como é que está isso?
Atrasado, como sempre, né? Nós, inclusive, ontem estávamos conversando com o presidente da nossa instituição, Aron, o prefeito Cláudio Santos, lá de município de Teobromo, e a gente estava, inclusive, relatando isso. Já estamos há 2 anos que não recebemos convênios federais, e é aquela morosidade, e realmente é um convênio que contribui muito, principalmente para a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes.
Com certeza.
Então seria importante, eu sempre ouço, embora a gente sabe da posição do ex-presidente da Confederação, o Paulo Zukoski, que era de nós não fazermos essa peregrinação, que é buscar esses recursos através de emenda parlamentar. Mas, infelizmente, que é o que nos resta. A gente teria realmente que, quem sabe, talvez, nessa discussão aí do Pacto Federativo, que realmente não fique no discurso, né, que não fique só na promessa, que realmente aconteça, até porque haja visto que todos são sabedores, e principalmente os parlamentares federais, que são responsáveis pela elaboração das leis, dessa responsabilidade que nós, gestores municipais, temos com o município. Todos moram lá no município.
Sim.
Então não é justo o governo federal ficar com a parcela maior e nos repassar atribuições sem nos repassar os recursos suficientes para poder manter.
Passa obrigação, mas não passa a fonte.
São vários programas federais que a propaganda é muito bonita, a gente sabe que os recursos são insuficientes. E aí a gente fica lá, sob pressão da lei de responsabilidade, embora tenha tido aquela flexibilização, o pessoal, inclusive, acha que nós podemos estourar assim de qualquer jeito, sem explicação nenhuma, o limite de gasto com o pessoal. Não é bem assim. Eu até, dando uma entrevista na rádio recentemente, eu frisei e fiz questão de dizer que tem alguns, da forma que foi colocado na mídia, é que nós estamos livres para gastar o que quisermos, né? E não é bem assim. A gente tem primeiramente os limites de gasto com saúde, com educação, né? Essa questão do limite de gasto com o pessoal, para poder você estourar, você tem que ter uma justificativa que realmente comprove que não houve a receita não foi suficiente, né? Que não houve uma correção correspondente ao aumento de gasto. Então nós temos que ter muito cuidado com isso.
Agora, prefeito, o senhor tem um hospital lá no município?
Né? Temos um hospital de pequeno porte.
Do município?
Municipal.
Parabéns, o senhor consegue manter ele
Então, a gente vem fazendo, eu costumo dizer, o feijão com arroz.
Emergência e urgência, média complexidade também?
Não. Só pequeno porte mesmo. Sim. Então, a gente interna para aquelas coisas mais menos complexas, né? Quando passa para a média complexidade, a gente já tem outras referências, né? Já está pactuado com outros municípios de referência. Mas a saúde, eu acho que é importante, nós que somos de um município pequeno, que nós tenhamos o básico. E eu entendo que depois que nós subimos agora, já no segundo ano, a gente vem conseguindo manter com regularidade o atendimento médico. Temos médico todos os dias nos hospitais. Temos também duas equipes do programa Mais Médico, um médico no distrito, outra na cidade. Então, a gente vem conseguindo atender a contento. É lógico que a saúde, como eu já disse anteriormente, jamais vamos conseguir resolver todos os problemas.
Agora, um olhar para a educação, prefeito. O senhor tem quantas escolas municipais e quantos alunos lá?
Nós temos aí 4 escolas municipais e aproximadamente 1.600, 1.800 alunos. A nossa dificuldade tem sido principalmente na questão do transporte escolar. Primeiro, nós temos um problema, que é essa questão do piso do magistério. Quer dizer, não é um problema, mas inclusive eu estou aqui, o próximo tema que a gente vai procurar discutir aqui com os colegas da CNM, é o porquê do governo federal ele fazer uma complementação para o pagamento do piso do magistério no estado vizinho ao nosso do Amazonas e Roraima e outros estados da região norte e não Rondônia. Inclusive, no mandato passado, a gente era questionado por alguns professores e eu sempre bati nessa tecla. Eles acham, né, até alguns ainda acham, que o governo federal é que nos repassa o recurso do Fundeb, do recurso dele. E é um fundo, esse é um fundo que é extraído do nosso FPM. Então, do Fundo de Participação dos Municípios, é deduzido um percentual para que se complemente.
E pouca gente sabe que o Fundeb é composto 90% de recursos do município e do estado, só 10% da União.
Sim, então. E o governo federal é que faz toda a propaganda, que estipula o percentual de correção, né, do pagamento aí dos professores, e nós não temos aí a garantia da receita, do aumento da receita, na mesma proporção que tem o aumento do piso. E de 2013 até 2013, por exemplo, de 2013 até 2015, o aumento foi um aumento que a receita dos municípios, o aumento da receita não acompanhou. Então foi muito difícil.
O senhor tem muito aluno na zona rural?
Esse é um outro problema. Nosso maior número de alunos está na zona rural. E o transporte escolar é muito caro.
R$12 por aluno também. É brincadeira. Né?
O debate que nós estamos travando com o governo do estado, agora, principalmente no início do ano letivo, é basicamente relacionado ao transporte escolar. Nós vamos ter sérias dificuldades lá no estado, até porque não todos os municípios, mas uma boa parte, faz o transporte compartilhado. E o transporte compartilhado, a gente faz um convênio com o governo do estado e nós contratamos esse serviço. Então, infelizmente, o governo do estado não tem, pelo menos eu posso falar pelo nosso município, nos últimos 5, 6 anos, é o mesmo valor que vem sendo conveniado. E aí eu demonstrei para eles o aumento que nós tivemos
do
combustível, principalmente, né, do petróleo, e isso aí é um efeito cascata. Todos os outros serviços tiveram uma correção
sobe
considerável.
Igual. Exatamente.
É inevitável.
Nada resiste sem correção, né, prefeito?
Sim.
Fora isso, ação social, como é que o senhor tem problema lá de droga no seu município?
Olha, um município pequeno, mas a gente já vem aí, tem acompanhado, vendo que isso tem acontecido, e é uma preocupação grande hoje nós. Nos municípios aí, principalmente municípios que tem uma área extensa, territorial na zona rural, é preocupante porque tem aumentado o índice de venda, né, de consumo de drogas ilícitas na zona rural. E na zona rural fica mais difícil a fiscalização, né, então a gente não tem como acompanhar. A gente tem ouvido falar, ver algumas movimentações estranhas, e sabemos que sim, ela está entranhada aí na zona rural, e isso nos preocupa.
A sua folha de funcionários no quadro tem quantos lá, prefeito?
Nós temos aproximadamente 550, 600 funcionários.
500?
Entre professores, tudo.
É, o maior empregador, então.
Sim, o maior empregador. É uma economia que realmente, quando a gente faz o pagamento, agita aí o comércio, assim como os aposentados. Então, é a maior receita do município.
Parabéns, prefeito. O senhor começou dizendo que o seu município está no azul. Olha, nesse tempo todo que a gente está ouvindo o prefeito, isso aqui é o primeiro que diz isso. Quer dizer, embora tenham excelentes resultados na gestão, poucos conseguem manter o azul. Parabéns ao senhor de novo.
É, porque tem que ficar atento a isso. A gente está tendo um programa do governo federal que tem alertado os colegas prefeitos, principalmente aqueles novos prefeitos que foram eleitos na última eleição. A gente tem que estar vigilante à arrecadação. E o governo do estado, através do Tribunal de Contas, criou o programa Profaz, que engloba vários, tanto Tribunal de Contas, como os órgãos estaduais, órgãos federais, para que juntos nós possamos rever algumas receitas, algumas contribuições. E nós fomos, inclusive, agraciado lá no último encontro com o reconhecimento da nossa equipe, que fez com que a nossa receita, já no ano de 2018, tivesse uma correção e que a gente conseguisse manter alguma despesa. Vou dar, por exemplo, a COSIP, que é a contribuição que cobre as despesas de iluminação pública. Quando assumimos, ela era insuficiente para pagar a conta de iluminação pública. A gente tinha que... Ela mal dava para pagar 60%, 70% da conta de iluminação pública. E, no entanto, depois da ação que nós fizemos por orientação dos técnicos do Profaz, nós, então, conseguimos aumentar em 100% a arrecadação e, com isso, a gente consegue... tem conseguido pagar a conta de energia e já nos planejando para fazer novos investimentos e melhorar esse serviço de iluminação pública, que é importante em toda a cidade, a gente sabe que inclusive tem um impacto direto com a segurança. Então a gente está focado nisso aí, e isso é importante, até porque se a gente não cuidar da arrecadação, a gente não tem como fazer novos investimentos.
Agora, prefeito, quem estiver passeando por Rondônia, qual é a atração turística que o Vale do Paraíso oferece?
O Vale do Paraíso é um município que a gente tem lá algumas cachoeiras, né? Nós temos rios bombos de pesca, nós temos pessoas que às vezes vai de outras regiões para lá pescar, né? Então a gente tem a pesca como uma atração principal do nosso município.
Tá bom. Aqui pela Rádio CNM você acompanhou um relato do prefeito Charles Gomes, lá do município do Vale do Paraíso, na distante Rondônia. Parabéns, prefeito, pela gestão. Um grande abraço, senhor.
Um abraço, obrigado.